Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, está iniciando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e tenho o privilégio de receber aqui no nosso estúdio Antônia Soares André de Souza. Esse é o nome do documento, mas ela é mais conhecida como Andréa Souza aqui em São Paulo e alguns também a chamam por Antônia. Ela é contadora de histórias, pesquisadora, ativista e gestora cultural, professora universitária de literatura oral, escritora e é bacharel em relações públicas e pós-graduada na arte de contar histórias. Que currículo! Seja muito bem-vinda ao programa Entrevista. Uma alegria tê-la novamente aqui na RTM, Andréa.
Michele, minha preciosa, e os ouvintes da nossa RTM, que alegria estar novamente aqui, que alegria estar com vocês. A bênção da troca das palavras, da troca dos pensamentos, das memórias, das proposições, isso tudo é festa.
Olha, a alegria é toda nossa e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história, dessa paixão que você tem pelas palavras, pela escrita. Então eu queria começar o nosso bate-papo e eu quero saber como começou, né, o seu interesse pelos livros e por esse amor às palavras.
Minha amada, o interesse, eu diria que foi ouvindo os meus irmãos mais velhos soletrarem. Na década de 60, o soletrar era diferente do de hoje. O soletrar, para mim, parecia uma espécie de uma cadência, de um ritmo. Meus irmãos estavam lá, dedo. Eu gostava daquilo, achava um certo gingado, um ritmo interessante, assim. Eu tinha apenas 6 anos, quando tinha este olhar de entender aquilo como muito musical, muito poético. E eu perguntei ao meu irmão mais velho, me ensina a fazer esse negócio aí? E aí ele disse, a gente está soletrando, fazendo o dever de casa para você fazer, você tem que saber o que é alfabeto. E me apresentou de A a Z e falou, agora você junta algumas letras, que é sílaba, e me fez um exercício. E eu comecei a juntar as letras e achei interessante as sílabas, e comecei também a soletrar, e nesse soletrar, nesse gingar, eu lembro que eu fazia até uma certa coreografia com os ombros, porque para mim aquilo era uma brincadeira. Sim. Por isso que hoje eu recomendo, ensine como se estivesse brincando. Seja séria ao preparar a sua aula, brinque, porque quando a gente brinca, a gente fica relaxada e a criatividade não funciona sob pressão. Então, aquela menininha, aquela negrinha de trancinha, magrinha, descobrindo sons, descobrindo rimas, foi tudo de uma vez. Eu aprendi a ler, fazer rima e sons, tudo de uma vez. E assim, o meu interesse pelas letras começaram. E o meu interesse para aumentar aquele prazer de ler cresceu muito, porque aí na minha casa o que tínhamos, e graças a Deus, porque nós tínhamos uma Bíblia. O que é que eu tinha em casa para ler? A Bíblia, os cordéis do meu avô índio. Eu sou bisneta de pajé. Uau. Meu avô era índio dos Tapuias, da região do Piauí. E ele gostava de cordéis, ele tinha um apreço por cordéis, porque ele lia. Ele teve a felicidade, a família toda, a descendência dele, tivemos a felicidade de missionários americanos irem na tribo dos Tapuias e ensiná-los a ler. Então, meu avô sabia ler, o que era quase que um fenômeno naquela cidade, naquela época. E ele passou gosto pelo cordel, o gosto pela rima, porque cordel não é cordel se não tiver rima. Então, eu lia cordel. Eu lia a Bíblia, eu lia escondido dos meus irmãos uma revista de quadrinhos, que você e o Pedro são novinhos, nem sabem, mas havia uma revista em quadrinhos preto e branco que era Batman, que era Tarzan, que era Fantasma. Eu lia escondido dos irmãos essas revistas. Aí a minha sede, minha fome, eu quero ler. Chamei meu pai, papai, eu quero livro. E ele naquele estilo grosso, firme, sem pena. Tu come livro, porque eu só trabalho para encher o bucho de vocês. Se tu comer livro, eu vou trazer livro para tu comer. Aí eu me concentrei para sentir fome de livro. Mas eu identificava, não, essa fome não é para livro. Essa fome aqui é para rapadura, para baião de dois, é para caldo de cana. Então, minha mãe não podia, apesar de querer tanto. Meu avô não podia, apesar de querer tanto, me dar livro. Então, eu fui, administrei. Quando a gente está com fome, a gente busca o que comer.
Sim.
E se a minha fome era de livro, eu fui buscar livro no monturo, que era o lixo da casa do povo rico lá da cidadezinha do Ceará. Então, achei livros. Eu creio que era Deus que colocava aqueles livros maravilhosos para eu achar. Eu achei a Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Imagina uma criança, eu fiquei um ano e meio nessa busca, dos 6 aos 7 anos e meio. Uma criança de 7 anos que achou um livro de gramática, que já sabia o que era coletivo, classes gramaticais, adjetivos. Eu já sabia aos 7 anos que cardume era peixe, que manada era de boi, que enxame era de abelha. E o conhecimento é poder.
Uau.
Quando eu me percebi conhecendo, eu me senti poderosa, porque eu sabia refletir mais. O livro nos facilita a reflexão.
Sim.
Eu achava contos fantásticos das Mil e Uma Noites. Eu achava receitas. E a minha preciosa mamãe virou a minha restauradora. Porque alguns livros no lixo estavam sem a capa, páginas cortadas. E a minha mãe fazia gominha fininha, com farinha de tapioca, com aguinha, fazia uma espécie de uma resina, era tão fino que parecia uma resina, e ela colava, costurava capas. E então o gosto, o interesse, a paixão pelos livros começou aí. Aprendi a ler, soletrei, exercitei, li o que tinha em casa, busquei e achava luxo no lixo.
Essa história, ela está registrada num livro muito especial que eu acredito que marca a sua carreira como escritora. Conta pra gente sobre esse projeto, quando ele surge na sua vida e como foi contar essa sua história da infância nessa publicação.
O meu primeiro livro, como você disse, é Toinha, porque Antônia, carinhosamente no Nordeste, é Toinha.
Toinha.
É Toinha. Eu escrevi o Toinha dos Inhamuns, uma palavra indígena. Inhamuns é a região mais seca do Ceará. Toinha dos Inhamuns, a menina que amava as palavras. E eu conto essa minha saga de busca no lixo por livro. Eu conto um pouco dos livros que eu achei. Eu conto da biblioteca imaginária que eu fiz no quintal da casa dos meus pais. Havia um pé de manga. E lá eu pegava os meus livros, era minha biblioteca imaginária. Eu arrumava os livros. Minha mãe, uma magnífica artesã, ela fazia bonecos de pano com perfeição. Bonecos e bonecas. Ela fez 5 para mim. 2 bonecos e 3 bonecas. Para mim era o meu público. Eu fazia mediação de leitura, nem sabia que aquilo era mediação de leitura. Eu lia para as bonecas, colocava elas na minha frente, elas gostavam, Pedro, que elas ficavam quietas, caladas, não davam um pio, me ouvindo fazer mediação de leitura, declamando, e declamava uma poesia que eu achei, poemas de Olavo Bilac no lixo. Então, eu declamava para as bonecas o seguinte: a boneca de Olavo Bilac. Por causa de uma boneca, 2 meninas brigavam. Dizia a primeira: é minha! Não, é minha! A outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Tanto puxavam por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, as 2, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Eu gostava desse soneto, eu decorava poemas, era declamadora, virei depois oficial da escola. Mas esse, a boneca, porque não temos tempo agora, mas dá pra gente refletir tanto com relação a quem é essa boneca.
Gente, esse é só um trechinho para você ficar com água na boca da história, né, da Antônia, da Andréia. E a gente vai continuar essa conversa no próximo episódio, que ela vai contar pra gente como foi o processo até ela se tornar, né, uma contadora de histórias que é reconhecida, né,
gente,
no Brasil.
Gente, eu acho tão chique esse negócio de episódio. Parece a saga da heroína.
Exatamente. Com essa contadora de histórias maravilhosa e escritora também, você vai saber mais sobre essa trajetória, né, da Andréia no próximo episódio. Então, por enquanto, Andréia, muito obrigada pela sua participação nessa primeira parte da nossa conversa. A gente se encontra no próximo episódio.
Sou eu quem agradece.
Programa Entrevista vai ficando por aqui, mas não perca a segunda parte da entrevista com Andréia Souza, que é contadora de histórias, pesquisadora, ativista e gestora cultural. Eu te aguardo no próximo Entrevista. Hoje, trabalhos técnicos de Pedro Campos. Temos também Luiz Felipe Pereira e Thiago Liza. Até o próximo Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.